Eu estive na UEMP participando de um evento promovido pela reitora Fátima Padoan, onde nós recebemos aqui a presença do Superintendente Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é responsável institucionalmente pela relação com as universidades, com o Governo do Estado, e com a Secretária em Exercício do Desenvolvimento Sustentável do Estado, que é a área do Meio Ambiente e Turismo. Além, é claro, de participar de outras atividades. Eu tenho a honra de representar oficialmente a UEMP como deputado estadual junto à Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado, uma parceria grande que a gente tem tido nesses anos todos. E me orgulho muito de tudo que nós temos conquistado. A UEMP é uma instituição que a gente sabe, ela é um modelo e cada vez mais nós estamos conseguindo avançar. E ao mesmo tempo participei, né, desse movimento fantástico aqui promovido pelo SGAIB como diretor do nosso campus e junto com os meninos, né, do capítulo Demolei, que é uma instituição que integra a Ordem Maçônica, né, que eu tenho a honra de integrar também, e que fizeram um trabalho fantástico de criar essa quadra de tênis e um grande projeto social para atender as crianças bandeirantesas, né. O tênis é um esporte de elite e normalmente ele é acessível só a um grupo de pessoas assim, que desenvolve essa atividade. Com esse projeto que está sendo criado aqui, nessas parcerias, inclusive com a ONG, as crianças de bandeirantes, jovens, de qualquer classe social vão poder participar do programa. Se tiver interesse pelo tênis, se gostar do tênis ou experimentar vir na escolinha, vai ter aqui, né, uma belíssima numa quadra de saibro para poder jogar. É assim que surgem campeões. A gente sabe que o tênis é um esporte altamente elitizado por falta de acesso que os filhos de famílias trabalhadores muitas vezes não têm. Então, belíssimo projeto aqui na UEMP, mais um, né? Um gol de placa, na verdade, né? E é super bacana mesmo. Achei fantástico a proposta, a ideia e essa mobilização feita pelos meninos aí da Ordem de Molay.
O senhor falou aqui do trabalho do senhor aqui, mas o senhor foi enaltecido, inclusive pelo secretário, o Aldo, pela reitora e pelo próprio diretor, professor Sgarbi, do trabalho do senhor junto à Universidade Estadual Norte do Paraná. É lógico que deve também ser em outras, mas nós estamos falando especificamente desta.
Veja, eu, na verdade, trabalho pela UEMP, porque eu acredito nela, eu vi a UEMP nascer, acreditei sempre nesse projeto, desde a época, quando havia o primeiro projeto de criação de uma universidade estadual da nossa região do Norte do Paraná. Esse projeto foi trabalhado, o primeiro projeto proposto de criação de universidade no Norte do Paraná foi do ex-governador Richard, quando ele era deputado estadual. Depois o deputado Hermas Brandão trabalhou muito por essa questão e o governador Requião daí decidiu de fato fazer a estadualização da FAUME e a unificação dos campos, né, que nós já tínhamos de Jacarezinho e Cornélio Procópio, criando a Universidade Estadual do Norte do Paraná. Então isso foi um processo aqui que nasceu da demanda social. O nosso primeiro reitor, né, foi um reitor pro tempore, foi o Dom Fernando Penteado, nosso bispo, que faleceu faz uns 2 anos, né? Foi bispo da diocese de Jacarezinho, um homem muito culto, uma autoridade espiritual fantástica, é uma pessoa que eu trabalhei muito com o Dom Fernando no período que ele foi justamente o primeiro reitor. Trabalhamos muito. E depois tivemos, enfim, a sucessão dele, o professor Eduardo Rando, aqui de Bandeirantes, que infelizmente, né, adoeceu durante o período do exercício do mandato, enfim, acabou perdendo a própria vida. E depois o professor Reinaldo Bernardelli, né, foi interino. E a professora Fátima Padoan, que deu uma estabilidade fantástica ao UEMP, tanto que foi reeleita sem disputas e que faz um mandato exemplar. Uma mulher que lidera com muita competência num sistema de gestão democrática, né, de debate permanente em busca do melhor para a nossa região e para a própria universidade. E isso facilita muito essa parceria. Então nós temos construído essas soluções de forma conjunta. Nós queremos criar o curso de medicina da UEMP, já está criado, mas nós precisamos implantá-lo. Nós precisamos que é multicamp, né? Ele, além de Cornélio, funcionará em Bandeirantes, funcionará em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e São Jerônimo da Serra. E também Nós queremos criar um campus em Santo Antônio da Platina, com os cursos na área da tecnologia, os tecnólogos. E assim, nós queremos ir fortalecendo a instituição, muito. Fazendo, naturalmente, uma releitura do mercado de trabalho, né, de muitos cursos que têm que ser transformados. Isso, claro, está na esfera da competência exclusiva da universidade fazer. Eu, eventualmente, dou os meus palpites, né, como alguém que quer ver a instituição avançar e receba a demanda da sociedade. Mas eu entendo assim, a autonomia universitária é um princípio constitucional, tem que ser respeitado. A universidade tem os seus colegiados para analisar cada uma das propostas que são feitas. O que eu muitas vezes faço como deputado estadual é trazer as demandas da sociedade. Mas a UEMP é para nós fundamental, a gente fortalecer ela cada vez mais e construir boas parcerias. Gostei de ver já o prefeito eleito, com o vice-prefeito, participando dessa solenidade, demonstra que querem parceria com a UEMP, muito importante isso. E eu, da mesma forma, como deputado estadual, disse isso na minha fala, né? Todos sabem, eu apoiei com tudo que eu acreditava, que o Zé Bolinha pudesse ser o nosso prefeito, o Catato Sabaini, nossa candidata a vice-prefeita. O povo bandeirantense fez uma outra escolha. Eu sou um sujeito radicalmente defensor da democracia. E entendo assim, o povo fez uma escolha, tem que ser respeitada essa escolha. Como deputado estadual de Bandeirantes, eu estou completamente à disposição do prefeito eleito para a gente trabalhar e buscar soluções que são importantes para Bandeirantes. O município tem muitos desafios, nós temos que fazer a infraestrutura do parque industrial para gerar empregos em Bandeirantes, esse é um desafio grande, além de outras áreas que nós temos que trabalhar. Claro que o prefeito vai ter os seus deputados estaduais que vão atendê-lo, que vão trabalhar, mas eu estou completamente à disposição de Bandeirantes para poder fazer tudo o que for possível em benefício do povo bandeirantense. Sempre estarei e meu sentimento é de poder avançar. Como é também, diga-se passagem, nosso querido Zé Bolinha, da Tati, de todos os vereadores que foram eleitos pela nossa coligação. Tudo isso faz parte que todo mundo quer ver o município prosperar e obviamente, nós damos um voto de confiança para que o prefeito eleito, Jaelson, possa efetivamente demonstrar trabalho e nós estaremos integralmente dispostos a apoiá-lo.
Isso aí seria uma outra pergunta, mas já que o senhor entrou nela, ali durante o evento na UEMP, o próprio Jaelson se dirigiu ao senhor como um dos deputados mais atuantes da região. O Juba foi além, como trabalhou na Casa Civil, falou que tem conhecimento dos projetos do senhor em toda a região. Desde que terminou a eleição, a gente conversa na rua e muita gente fala: o Romanelli vai deixar de apoiar? Ah, o compromisso do Romanelli não é com esse ou com aquele, é com a comunidade. Isso é o que a gente ouviu. E eu acho que pelo que a gente acompanhou durante a cerimônia na UEMP, eu acho que é só sentar e conversar. Seria isso ou não? É mais difícil?
Não, acho que é mais simples do que isso. Eu, todos me conhecem, o que eu falo em público, eu falo no privado. Para mim, eu não preciso fazer acordo político nenhum. A minha relação é uma relação direta. Eu estou à disposição para buscar recursos, para poder viabilizar ações efetivas, né, para Bandeirantes, com o prefeito eleito. Vamos trabalhar. Eu, honestamente, não precisa fazer acordo político nenhum. É de trabalhar para poder fazer o município prosperar. Eu aqui tenho o meu grupo político, vou continuar tendo ele. Esse grupo político que tem o ex-prefeito Celso Silva, que tem o Zé Bolinha, que foi o nosso candidato, como disse, a Tati, os vereadores eleitos, vereadoras. Obviamente, todos eles querem o bem de Bandeirantes, né? Aqui é o grupo do bem, de gente que quer o progresso, que quer a prosperidade, que quer busca de solução. Ninguém nunca em Bandeirantes me pediu para não fazer as coisas, muito pelo contrário, todo mundo quer que eu faça. E eu não tenho duas palavras, só tenho uma. Eu estou inteiramente à disposição para a gente trabalhar juntos e buscar soluções para Bandeirantes. É para isso que eu fui eleito deputado, o povo bandeirantense confia em mim e eu vou fazer a minha parte, sim.
Cabe a quem dar o primeiro passo?
Não, acho que nós já demos o primeiro passo hoje, tanto eu quanto o prefeito Jaelson. Vamos buscar construir uma parceria aqui para dar resultados bons para Bandeirantes.
Como deliberar, por exemplo, a ciumeira?
Não tem ciumeira. A única pessoa ciumenta comigo é a Fabiana, só. Os outros ciúmes eu não tenho esse problema.
Mas eu falo por parte de outros legisladores.
Ah, não, mas aí cada um tem que contribuir com o que pode contribuir. Todos são muito bem-vindos aqui. Nós tivemos aqui, que eu sei que sempre se empenhou muito pela campanha do Jaelson, foi o deputado Evandro Araújo, que é deputado estadual comigo lá na Assembleia Legislativa. O Evandro é um amigo, um querido, uma pessoa que eu prezo muito. O que eu puder ajudar o próprio Evandro nesse atendimento ao município, eu vou estar ajudando. Eu sou um cara desprovido de qualquer sentimento de vaidade ou de complicação. Eu não tenho essas questões para mim. São questões menores. Obviamente, eu sempre busco dialogar com meus companheiros e companheiras. Aqui todos são favoráveis que a gente possa fazer tudo o que for possível para o Bandeirantes. Conversa reta, papo franco. Então, assim, vamos é trabalhar para buscar resultados que o povo bandeirantense espera. Eu estou completamente à disposição do prefeito eleito para a gente trabalhar a favor da população bandeirantense.
Sabe, deputado, a gente muitas vezes escuta, a eleição encerrou no dia 15 às 17 horas. A partir de agora não podemos dividir, sim somar. Acredito que isso aconteça.
Eu acredito que, na verdade, é o seguinte, depende muito do perfil de quem foi eleito. Vamos dar um exemplo. Foi eleito o Bolsonaro lá em Brasília. Meu Deus do céu. Ele faz a antipolítica, é o desagregador, desagrega o tempo todo, né? Ele, na verdade, esparrama. Você pega o Ratinho, que foi eleito. O Ratinho é um agregador. Ele tenta buscar, encontrar soluções e tal. O perfil que eu tenho do Jaelson é de uma pessoa agregadora, né, que quer buscar soluções. Esse é o perfil que eu tenho dele. A prática é o critério da verdade, a gente sabe disso. Vai depender da dinâmica disso. Mas a impressão que eu tenho dele é a melhor possível, em termos de ser uma pessoa agregadora. Então é muito o perfil, né? Eu acho que cada um tem um perfil de governar. Uns são mais abertos, outros mais fechados, né? Depende de cada um. Eu, por exemplo, trabalhei muito com o prefeito Lino. O Lino tem um outro estilo. O Lino não fez política durante essa gestão dele, mas fez muitas obras. O município está numa situação financeira muito boa e tem muita coisa acontecendo que já estão liberadas pelo governo do estado. Tem muita coisa bacana aí para a gente fazer aí. Então, também que tocar esses bons projetos. O prefeito eleito vem com novos projetos. Eu tenho também uma parceria importante com a Santa Casa de Misericórdia Bandeirantes, né, especialmente com o Gabriel do Vale, com o provedor. Nós colocamos as contas da Santa Casa em dia. Nós temos novos investimentos para ser feito na Santa Casa. Nós vamos trabalhar para dar solução para os problemas de Bandeirantes, que são muitos, dicas de passagem.
Saindo um pouquinho de Bandeirantes, Itambaracá também é aquele que o senhor sempre apoiou, vou falar o termo apoiou. Perdeu também o Carlinhos e o Amarildo. Hoje é a Mônica Zambon. Eu não sei se o senhor tem algum conhecimento. A família Zambon o senhor conhece, mas com ela em especial, se já houve algum contato, como que o senhor vê isso aí também lá em Itambaracá?
Eu não tive nenhum contato com a prefeita eleita, desejo a ela sucesso da administração, né? Eu me surpreendi com o resultado eleitoral. Diferente de Bandeirantes, que a gente vinha acompanhando e sabia que a eleição era muito difícil, porque o Jaelson já era candidato há muito tempo, estava muito consolidado, e o Zé Bolinha foi candidato já na véspera da eleição, então a gente sabia que a situação era mais complexa em Bandeirantes. Itambaracá foi uma surpresa para mim o resultado da eleição. Carlinhos fez uma ótima gestão, tinha como vice-prefeito o Amarildo Tossas, que foi também um ótimo prefeito, mas a população quis mudança. A diferença pequena de votos, mas nem que seja por um voto só. Aliás, tem um caso de uma prefeita que perdeu a eleição porque o candidato opositor dela teve o mesmo número de votos e é mais velho que ela, então ele virou prefeito. Acho que o município é Caloré. O fato é o seguinte, ganhou por um voto, ganhou. A democracia é isso. Então, eu estou à disposição da prefeita, né? Ou seja, assim que ela me procurar, eu sento com ela, vejo os projetos que estão em andamento, o que ela precisar para Itambaracá, estou à disposição.
Rapidamente na Assembleia, a gente sabe que não foi uma semana tranquila, como sempre acontece, mas teve novamente invadir a Assembleia, pressionaram essa questão do PSS, que celeuma, todos os anos acontece a mesma coisa?
Olha, na verdade, nós tivemos uma semana, como todas as outras, sempre tensas. Agora, infelizmente, tivemos mais uma vez uma ocupação, uma invasão na Assembleia Legislativa por parte de professores PSS, que não querem que o governo faça a prova para a contratação deles, que é temporária sempre. E é um debate complexo esse. E aí, depois de uma negociação, eles invadiram ontem no final da tarde, no final da sessão. Eu, inclusive, estava presidindo a sessão no momento da invasão. Negociei com eles, enfim, buscamos a tutela do Poder Judicial e conseguimos uma reintegração de posse, foram notificados, mas foi o que eu disse desde o primeiro momento. Aqui todos os manifestantes serão tratados com respeito e preservaremos a dignidade de todos. Saíram do saguão, foram para o plenarinho e hoje pela manhã, conforme foi feita uma negociação, eles saíram, foram para frente do palácio e estão à espera agora de serem recebidos pelo governo do estado. Essa é o caminho da democracia, diálogo. Não adianta violência, invasão não resolve o problema, tem que dialogar e encontrar a solução.
Bom, aí depois é lógico, durante o evento na UEMP a gente observava, o senhor não saía do celular. E é lógico que era consequências da invasão lá em Curitiba ou estou enganado?
Olha, na verdade é o seguinte, eu disse o seguinte, eu saí de Curitiba, mas Curitiba não saiu de mim, porque os problemas vieram comigo. Então, na verdade, a gente estava tentando encontrar uma solução, conseguimos de fato fazer com que os manifestantes desocupassem a Assembleia Legislativa por volta das 10h30 da manhã, e aí foram para frente do Palácio e nós começamos a negociar com o governo para cumprir aquilo que havia se estabelecido de receber uma comissão representativa para iniciar, reiniciar, reabrir as negociações.
Deputado, algo mais?
Olha, na verdade, eu quero aqui aproveitar esse momento para poder cumprimentar a nossa Fundação Luiz Meneghel, que há 50 anos atrás iniciou de forma pioneira na nossa região, por demanda da região, o curso de agronomia. 50 anos de existência desse curso na FAUME. É indiscutivelmente uma longa caminhada. O comendador Luiz Meneghel, que foi o responsável direto, né, que com outros sonharam essa possibilidade, devem estar orgulhosos do resultado do seu trabalho, do que virou essa instituição, das milhares de pessoas, dos jovens, homens e mulheres que foram formados ao longo desses anos e que pelo Paraná, Brasil e mundo reproduzem, replicam o conhecimento e o saber que aqui receberam e que tão bons frutos tiveram. Então, é de se comemorar mesmo. 50 anos do curso de agronomia da Fundação Faculdade Luiz Meneghel, o que é motivo de júbilo para Bandeirantes, para a região e para o Paraná.